Princípios básicos da fé cristã. Lição 2. Autoridade religiosa. Vamos incluir uma introdução da história religiosa numa linha de tempo antes da lição 2. O professor e o aluno desta lição devem ter nas mãos o esboço simples de lição 2 e a folha da linha de tempo que foi estudada como uma introdução para esta série dos princípios básicos da fé cristã. A primeira parte da linha do tempo mostrou história humana, desde a criação até o fim do primeiro século. No verso da linha do tempo mostra a história religiosa do primeiro século até o século XXI. Com esses recursos nas mãos, vamos iniciar a lição. Existem muitas autoridades religiosas no mundo atual, mas a Bíblia como a palavra de Deus deve ser considerada a única. Será que esta frase é verdade? No futebol, a cada 4 anos acontece a Copa do Mundo. É fantástico ver equipes do mundo inteiro chegarem para jogar. É incrível como tantas pessoas com idiomas e culturas diferentes conseguem jogar em harmonia e união. Como elas conseguem isso? Elas têm a mesma lista de regras. Isso significa, por exemplo, que os norte-americanos têm que deixar a bola oval deles em casa. Não podem bater nos outros jogadores e com certeza não podem usar as mãos para fazer um gol. Ou o que acontecerá se alguém quebrar as regras? Haverá consequências. O gol não valerá. Terá falta. A bola irá para outra equipe. O jogador será expulso. A equipe será desqualificada, e assim por diante. Se um jogador fizer questão em pegar a bola com as mãos e jogar no gol, ele terá que sair do campo. Com essas regras e as nacionalidades diferentes, tendo todos o mesmo objetivo, a Copa do Mundo torna-se um evento espetacular. Se o mundo religioso terá união novamente e jogará junto com a harmonia, tem que ter a mesma lista de regras. Vamos analisar por alguns minutos o resultado produzido no mundo religioso se uma única lista de regras for deixada de lado. Vou tocar num assunto sensível para as pessoas das denominações. Quando falo o que irei apresentar para você, é muito fácil ofender ou afastar um religioso com esta informação. Quando falo destas coisas para um não cristão, eu explico que é um assunto sensível e que não quero ofendê-lo ou magoá-lo, e que o meu propósito não é criticar ou condenar alguém, pois só Deus é o juiz. Meu propósito é apresentar um resumo breve da história religiosa dos últimos 2000 anos. Você pode acompanhar na folha da linha do tempo, ou o professor pode reproduzir esta linha do tempo numa folha branca. De acordo com o Novo Testamento, Jesus estabeleceu a sua igreja. Em Mateus capítulo 16, 18 diz: edificarei a minha igreja. Em Atos capítulo 2, a igreja foi estabelecida. Esta igreja cresceu e muitas congregações desta única igreja foram estabelecidas pelo mundo. Pode ler o livro de Atos e ver muitas congregações estabelecidas, mas em Atos 9, 31, todos foram conhecidos como a única igreja. A igreja tinha alguns altos e baixos. Portanto, Paulo e outros escreveram a sã doutrina de Deus e de Jesus Cristo para ajudar o povo cristão a andar na mesma direção. O que foi produzido pelo Espírito Santo foram os 27 livros do Novo Testamento. A igreja seguiu estas sãs palavras por 600 anos, e o resultado foi uma única igreja por todo este tempo, uma única igreja por 600 anos. No ano 570 depois de Cristo, Maomé nasceu. Logo em seguida, ele disse que Deus falou com ele, e os muçulmanos iniciaram. Os muçulmanos aceitam os escritos do Velho Testamento, mas não aceitaram Jesus nem o Novo Testamento. Por volta de 600 depois de Cristo, surgiu o catolicismo. Ele não aconteceu de repente, mas com diversos pensamentos promovidos por homens fora do ensinamento da Bíblia por muitos anos. O surgimento culminou com a escolha de um bispo universal que era reconhecido como uma pessoa infalível e que tinha contato direto com Deus. O que ele falava era a lei. Esta afirmação causou tensão entre as igrejas do leste e do oeste. Este passo mudou a organização da liderança da igreja e a autoridade que a igreja seguia. Ao invés de presbíteros em cada igreja, agora tinha o Papa. E também, ao invés de escutar somente as escrituras, agora o que o Papa fala por inspiração são as palavras de Deus. Não temos tempo para analisar tudo o que ele trouxe para dentro da igreja, mas duas coisas principais causaram problemas e divisão. A primeira coisa foi o instrumento musical. No ano 666 d.C., ele trouxe o instrumento musical para dentro do culto de louvor pela primeira vez na história do cristianismo. Com isto, a igreja se dividiu. A igreja romana disse sim para o uso do instrumento no culto, e a igreja ortodoxa grega disse não. Agora temos duas igrejas de cristianismo, e também os muçulmanos, pela primeira vez na história do cristianismo. Agora, a segunda coisa foi mais tarde no concílio de Ravenna, em 1311, quando o bispo universal, o Papa, disse que aspersão seria o jeito de fazer batismo a partir daquele momento, ao contrário de imersão, como era a prática bíblica. A igreja romana disse sim para a aspersão, e a igreja ortodoxa grega diz não e continuou com a prática de imersão. Durante este período, o catolicismo romano ficou muito poderoso. Os líderes de Roma eram fracos, então os bispos da igreja se tornaram líderes do país com muito poder político. A Bíblia foi proibida pelo Papa Inocente III, no ano 1199 d.C. Foi proibido fora do prédio da igreja, pois era ensinado que o povo não poderia entender a Bíblia sem a explicação da igreja. As únicas Bíblias que existiam eram acorrentadas dentro dos prédios da igreja católica e eram escritas em latim, hebraico e grego. O resultado foi que o povo ficou ignorante da palavra de Deus, pois não existia na sua própria língua. Durante os anos 1095 até 1295, houve as cruzadas. Os muçulmanos estavam morando na Terra Santa e os católicos decidiram conquistar a Terra Prometida de novo. Isso também era a época da Inquisição, o tribunal católico que decidiu o que estava certo e errado. É interessante que na época de 1640, que homens como Galileu Galilei começaram a falar coisas contra a crença católica. A igreja ensinou que o universo era geocêntrico. A Terra é o centro e tudo gira em volta dela. Mas Galileu mostrou que o universo é heliocêntrico. O Sol é o centro e tudo gira em volta dele. Ele foi condenado pela Inquisição em 1642, mas absolvido em 1983 pela Igreja Católica. Giordano Bruno, 1548-1600 d.C., também ensinou que o universo é heliocêntrico e foi executado pelas chamas da Inquisição Romana. A Igreja Católica pediu desculpas por isso em 1992. Isso deve chamar a nossa atenção. Se o Papa é infalível ou não, inspirado por Deus ou não. Por volta de 1500 d.C., Martinho Lutero, um padre da Igreja Romana, conhecedor das línguas antigas, lendo a Bíblia, uma cópia da Bíblia foi trazida da Terra Santa depois das cruzadas, onde os católicos guerrearam contra os muçulmanos. E, lendo a Bíblia, Martinho Lutero descobriu 95 itens diferentes da Bíblia e dos ensinamentos católicos sobre o assunto da venda de indulgências. A venda de indulgência era pagamento feito à Igreja para libertar os queridos que já faleceram com pecados do purgatório, para que eles pudessem ir ao céu. Ele não foi ouvido, por isso saiu da Igreja Católica e traduziu a Bíblia na língua do povo, traduziu na língua dos alemães. Logo, um grupo de cidadãos comuns começou a ler a Bíblia, pela primeira vez em quase 900 anos. Lutero ensinou coisas como imersão, ao invés de aspersão, louvor sem instrumentos musicais, e assim por diante. Devido ao seu ensinamento, ele foi perseguido. Mas a Igreja estava nas mãos, mas a Bíblia estava nas mãos do povo novamente. Essa foi boas notícias para a humanidade. Depois de 900 anos sem ler a Bíblia, agora a Bíblia está nas mãos e o povo está lendo. E este grupo foi chamado Luteranos, porque os católicos achavam que eles seguiam Martinho Lutero. Martinho Lutero nunca queria o nome dele associado com a Igreja, só o nome de Cristo. Mas o nome luterano veio depois de sua morte. E com o tempo, por causa das perseguições à Igreja Luterana, ela voltou a praticar muitas das coisas de catolicismo, bem como a aspersão e o uso de instrumentos no culto. Hoje em dia é difícil distinguir entre catolicismo e os luteranos. Até no ano 1999, as duas denominações assinaram um pacto aceitando um ao outro como irmãos. Mas, com a Bíblia nas mãos do povo, homens como Wesley, Knox, Calvino, e estes lendo e entendendo, um grupo leu sobre presbíteros na Bíblia, e ao invés de bispo universal. E o resultado foi a Igreja Presbiteriana, 1536, iniciou. Outros, lendo sobre batismo, descobriu na Bíblia que é mesmo por imersão e não aspersão. E o povo foi chamado batistas, em 1550 d.C. E assim por diante. É interessante estudar sobre esses diversos grupos. Eles tinham imersão e o louvor sem instrumentos musicais em comum. Mas com o tempo, alguém trouxe um instrumento dentro e dividiu cada grupo: batista, luterano, presbiteriano, metodista, entre outros. Também, grupos como os presbiterianos ficaram divididos sobre aspersão e imersão e acabaram fazendo uma votação para decidir. E a aspersão ganhou 25 votos contra 24. Essa votação aconteceu na Assembleia de Westminster, nos anos 1643 e 1649. Algum lugar entre 1700 e 1800, eu acho que a Igreja que Jesus edificou 2000 anos atrás começou a existir de novo. Em Lucas, capítulo 8, versículo 11, diz que a palavra de Deus é como uma semente. Se é semente de trigo, não for plantada por centenas de anos, não teremos trigo. Mas no momento que a semente é lançada na terra, trigo começará a aparecer de novo. Nesta época, em 1700 a 1850, várias pessoas em lugares diferentes começaram a destacar a Bíblia como a única autoridade religiosa. Onde a Bíblia fala, falamos. Onde a Bíblia se cala, calamos. Enquanto foram pregando o que estavam aprendendo da Bíblia, encontraram uns aos outros e estavam ensinando a mesma coisa sobre batismo, louvor, a ser do Senhor. Este ênfase começou o movimento de restauração da igreja. Esses homens que estavam pregando e encontrando um ao outro, eles moravam na Escócia, na Inglaterra, eles moravam nos Estados Unidos, vários lugares na Europa, e simultaneamente eles aprenderam somente a mensagem da Bíblia e pregando igualmente a mesma coisa de vários lugares no mundo. A partir de 1830, uma nova onda religiosa começou. Um homem chamado Joseph Smith disse que Deus falou com ele, e o resultado foi a formação do grupo Mormons. O grupo é baseado no livro de Mormon, ou outro testamento de Jesus Cristo. Quando falo com meus amigos das denominações, eu falo de novo. Meu propósito não é criticar ou condená-los, só explicar o que aconteceu. Eu só nasci em 1964, mas Joseph Smith existiu mais de 100 anos atrás. Eu não estava lá, mas estou contando o que ele disse no livro dele. Em 1850, Allan Kardec disse que Deus falou com ele. Ele até citou João, capítulo 14, 25 e 26, como a sua autoridade. Ele disse que o Velho e Novo Testamento são a palavra de Deus, mas estão muito antiquados. Portanto, Deus deu para ele a Bíblia de hoje, que são os 5 volumes dos Espíritos. Com isto, o Espiritismo iniciou. E você pode ler isso no primeiro volume de Allan Kardec, página 11. Nos anos 1844 até 1915, Ellen White disse que Deus falou com ela mais de 2.000 vezes. E ela também escreveu essas revelações em 49 livros. Esta nova informação produziu a Igreja Adventista. Em 1874, Charles Russell disse que Deus falou com ele. E a sua informação está registrada em 6 volumes chamados Estudos nas Escrituras. Esta revelação produziu a Igreja Testemunhas de Jeová. Russell disse que se alguém lê somente a Bíblia, ficará no escuro, mas se ler os estudos nas Escrituras, conhecerá a verdadeira luz. Entre 1885 e 1901, Agnes Osman disse que Deus falou com ela. E a Igreja Pentecostal começou. Será que cada vez que Deus fala com alguém, começa uma nova igreja? Agora, Agnes Osman ensinou algo diferente dos outros. Ela disse que Deus pode falar com todos nós. O resultado é que um pastor disse que Deus falou uma coisa, e outro pastor disse que Deus falou outra coisa, e as mensagens eram contraditórias. E mais divisões aconteceram, porque um negou as revelações dos outros e disse que só as revelações dele eram verdadeiras. O resultado foi o surgimento da Congregação Cristã no Brasil, em 1910. Assembleia de Deus, um ano depois, em 1911. A Igreja Evangelho Quadrangular, em 1951, quando Anne McPherson diz que Deus falou com ela. A igreja Deus é Amor surgiu em 1962, quando Davi Miranda diz que Deus falou com ele. A Igreja Universal do Reino de Deus iniciou em 1977, quando Edir Macedo diz que Deus falou com ele. A Igreja Internacional da Graça, 1980, iniciou, quando R.R. Soares diz que Deus falou com ele. A Igreja Renascer em Cristo iniciou em 1986. Saranatha Terra começou em 1992, junto com a Casa da Bênção, Batista Renovada, Católica Carismática e assim por diante. Há milhares de grupos assim hoje, e não temos tempo para analisar todos. Se quiser um bom livro para pesquisar, leia Análise de Doutrinas, por Glover Shipp. Aqui estamos nós, no século XXI. E nos perguntamos, quem está certo e quem está errado? Nós somos pessoas honestas, sinceras e não queremos ser enganadas. Nós acreditamos em Deus, a ressurreição de Jesus, na inspiração da Bíblia. É óbvio que uma igreja está certa e as outras erradas, ou todas estão erradas. Porque é impossível todos estarem certos enquanto falam coisas contraditórias. Quando eu tinha cerca de 18 anos, eu tinha na minha cabeça a mesma dúvida que a maior parte da sociedade tem. Quem está certo? Quem está errado? Eu fui criado na igreja desde o berço. Mas com 18 anos, eu tentei falar da minha fé com diversos tipos de religiosos e pastores. Quanto mais eu falava, mais confuso eu ficava. Cheguei ao ponto de querer provas da existência de Deus. Decidi então procurar respostas, dedicando vários meses da minha vida procurando as respostas. Depois de muita pesquisa, foi incontestável a existência de Deus, a ressurreição de Jesus e a inspiração da Bíblia. Agora, com estas respostas, eu queria ver qual grupo religioso está certo e quais grupos estão errados. Comecei a pesquisar sobre cada grupo. Visitei grupos, fiz perguntas sobre o que ensinam. E eu descobri que a maioria dos grupos religiosos tem duas coisas em comum. Primeiro, eles usam a mesma Bíblia. E segundo, eles disseram que Deus revelou algo para o seu fundador. Para mim, ficou óbvio o que estava dividindo os grupos. É o que eles disseram que Deus revelou para o seu fundador. Estudar aquilo não ia me ajudar muito, porque cada revelação é contraditória. Mas todos eles usam a mesma Bíblia e acreditam na Bíblia. Portanto, eu comecei a pesquisar muito na Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre si mesma. Vamos ver uma pequena amostra do meu estudo sobre a autoridade da Bíblia, que me ajudou a resolver esta dúvida sobre quem está certo e quem está errado. Onde está a sã doutrina? Vamos olhar no segundo ponto do esboço simples de lição 2, autoridade religiosa. Como foi que o Novo Testamento chegou até nós? Vamos ler João, capítulo 17, versículos 6 até 8. Em seguida, vamos entendê-la. Versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Vamos praticar alguns princípios básicos de interpretação bíblica. Há vários princípios de interpretação, mas vamos usar dois ou três para entender esta passagem. Antes de tirar qualquer conclusão, a pessoa já deverá ter lido o livro todo para ver qual é o tema do livro antes, antes de escolher uma passagem específica. Leia o livro inteiro procurando o tema através das palavras repetidas. E eu espero que você fez isso durante a semana passada, lendo o livro de João. Agora, quando você vai ler um texto pequeno como este, sempre faça duas perguntas. Primeiro, quem está falando? E segundo, quem está ouvindo? Se você puder identificar estas pessoas, então será fácil entender a passagem. No versículo 6 disse: eu revelei teu nome. Pelo verbo e pronome no trecho, dá para ver que há uma pessoa falando com uma outra pessoa. Temos que identificar quem são essas pessoas ou vamos tirar uma conclusão errada. Assim, boatos e rumores começam quando alguém ouviu a metade da conversa sobre ele ou ela e não sabe quem é ele ou ela, e adivinha e espalha o boato. Então, quem são essas pessoas no trecho que lemos? A única maneira de saber é voltar para o começo da conversa, que é no versículo 1. Versículo 1 diz isso: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Agora, quem está falando? Jesus estava falando com Deus em oração. Então, foi Jesus que manifestou o nome do Pai aos homens. Agora, quem são os homens nesse trecho? Os versículos 6 a 8 ensinam que eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu, Jesus, lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. E quem foram essas pessoas que acompanharam Jesus por 3 anos? Acreditaram nele, obedeceram aos seus mandamentos e foram enviados por ele. Eram os 12 discípulos, conhecidos como os apóstolos. O ponto de João capítulo 17, versículos 6 até 8, é que Jesus transmitiu as palavras que Deus deu para ele aos apóstolos nos 3 anos em que eles caminharam juntos. Depois disso, sabemos que Jesus voltou para os céus. A grande pergunta é: como os apóstolos poderiam lembrar de tudo o que Jesus falou por 3 anos, a fim de escrever no Novo Testamento sem erro ou contradição? Eles não tinham cadernos para tomar notas, ou gravadores com fita cassete, e provavelmente a memória deles era como a nossa. Eles simplesmente seguiram, observaram e ouviram o que Jesus disse. Então, como eles poderiam lembrar? A resposta está em João 14, versículos 25 e 26. Vamos ler. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Antes de tirar uma conclusão errada, temos que identificar quem está falando e quem está ouvindo. Sem isso, vamos ter pastores dizendo que Deus fala com todo mundo. Allan Kardec citou este versículo como prova de sua inspiração. Primeiro volume, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, página 11. Então, dá para ver nos verbos deste trecho e os pronomes no trecho que uma pessoa está falando com um grupo de pessoas. Diz: tudo isso lhes, plural, tenho, singular, dito. Uma pessoa falando com um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? Temos que ler antes e ver a conversa toda. Se começar a voltar no texto, você vai chegar ao versículo 23. e descobrir que foi Jesus que falou essas palavras. Se continuar voltando no texto, você vai ver os versículos 22, versículo 8, continua voltando, versículo 5, volte um pouquinho mais, capítulo 3, versículo 36, e ver que Judas, Filipe, Tomé e Pedro estavam lá. Quem são essas pessoas? Os 12 discípulos, ou seja, os apóstolos. Se continuar voltando no texto, vai chegar ao começo da conversa, em capítulo 13, versículo 1. O contexto é a celebração da Páscoa com Jesus e seus 12 apóstolos presentes para a refeição. Durante a conversa, Jesus instituiu a ceia do Senhor, lavou os pés dos 12 e explicou sobre a sua saída deste mundo. Então Jesus deu instruções para os 12 sobre a vinda do Espírito Santo. A conversa inteira vai de capítulo 3, versículo 1, até capítulo 16, versículo 33. O Espírito Santo vai ajudar os apóstolos a lembrar tudo que eu, Jesus, lhes, apóstolos, disse. Assim eles poderiam registrar o Novo Testamento sem erro, pois eles tiveram a ajuda de Deus. Quando alguém falar para você que Deus fala com ele e que o Espírito Santo o ajuda a lembrar a vontade de Deus, e a pessoa cita João 14, versículo 25 e 26 como uma prova, então você pode mostrar o erro da pessoa. João 14, 25 e 26 não foi falado para nós, mas para lhes, os apóstolos. Se a pessoa insistir, então faça uma prova com ela perguntando sobre o que está escrito em Mateus 15, 19, ou qualquer passagem. Se a pessoa não souber, sem abrir a Bíblia, então ela não tem este dom que Deus prometeu aos apóstolos. Uma demonstração de tudo isso é antes e depois de Atos 2. Antes, os apóstolos nem entendiam a razão de Jesus ter que morrer na cruz. Mas no dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro ficou de pé, com a ajuda do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, explicou as profecias do Velho Testamento sem a Bíblia na mão. Ele citou versículo após versículo, sem erro, e quase 3 mil pessoas foram batizadas. Vamos ver outra passagem para mostrar como o Novo Testamento, a sã doutrina, chegou às nossas mãos por escrito e sem erro. Vamos ler João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E isso, bem resumido, é a doutrina de Cristo. De novo, quem está falando e quem está ouvindo? É o mesmo contexto de capítulo 13, versículo 1, até 16, 33. Jesus estava falando com os apóstolos. No versículo 12, Jesus viu que naquele momento os apóstolos não podiam assimilar mais informação. Então, no versículo 13, Jesus prometeu que o Espírito Santo faria uma coisa para eles. O que foi? Ele os guiará a toda a verdade. Quanta verdade o Espírito Santo deveria entregar para os apóstolos? Uma parte da verdade ou toda a verdade? Toda, está escrito. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo em minhas mãos, existiria mais dinheiro no mundo? Não. E se o Espírito Santo deu toda a verdade aos apóstolos, existe mais verdade para ser revelado hoje em dia? Não. E se alguém diz que Deus fala com ele, do que ele está chamando Jesus? De mentiroso. Jesus mentiu? Não. Jesus deu toda a verdade aos apóstolos, não é verdade?
Sim.
O Espírito Santo falhou na sua missão?
Não.
Ele deu toda a doutrina de Jesus aos apóstolos. Não há mais nada para ser revelado hoje em dia. Tudo está na Bíblia. Compare o que acabamos de aprender do livro de João com o que vemos na história religiosa. Alguém está mentindo? Ou melhor, quem está mentindo? Jesus ou os religiosos? Bispo Universal, Joseph Smith, Allan Kardec, Ellen White, Charles Russell, Agnes Osman ou qualquer outro que diz que Jesus fala com ele. Quando eu aprendi isso, tirei todas as minhas dúvidas sobre as religiões do mundo. Desde que todos os grupos acreditam na Bíblia, e a Bíblia diz que toda a verdade está na Bíblia, agora eu sei quem está mentindo. Vou ficar com a Bíblia como a única autoridade religiosa, a única lista de regras para a gente jogar bola, jogar religião, a sã doutrina. Se você ensina e aprende este ponto claramente e com paciência para seus amigos religiosos, então você vai ajudá-los a tomar passos em direção ao caminho de Deus, eliminando muitas discussões futuras sobre as obras do Espírito Santo hoje em dia, com as do primeiro século. Vamos ver outra passagem que vai nos mostrar qual é a sã doutrina de Deus, isto é, como o Novo Testamento chegou a nossas mãos. Leia comigo Efésios capítulo 3, versículos 3 a 5. Versículo 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Nós temos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta à igreja de Éfeso. Este é quem está falando e quem está ouvindo. Em Efésios capítulo 1, pode ver que é Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso. Também pode ver isso no capítulo 3, versículo 1. No versículo 3, do capítulo 3, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação do Espírito Santo, como Jesus tinha profetizado em João 16, versículo 13. A profecia de Jesus estava se cumprindo. O que Paulo fez com esta informação, de acordo com o final de versículo 3? Ele escreveu. Por isso é que temos o Novo Testamento hoje. Deus escolheu alguns para colocar a mensagem por escrito. Esta é a mesma ideia repetida pelo Novo Testamento. Pode ler João 20, versículo 30 e 31. João diz, eu escrevi estas coisas por uma razão. 1 Coríntios 4, versículo 6 diz, não ultrapasse o que está escrito. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus. Gálatas capítulo 1, 6 a 9, não devemos ultrapassar. 2 João 9, não devemos ultrapassar aquilo. E assim por diante. Os apóstolos sabiam que mais revelações não viriam depois da morte deles. Portanto, eles tinham que colocar a palavra de Deus por escrito para todas as gerações futuras. Em Atos capítulo 6, versículos 1 até 4, mostra que eles não tinham tempo, os apóstolos não tinham tempo para cuidar de todas as tarefas da igreja. As tarefas deles eram a oração e o ministério da palavra. Eles tinham que registrar a palavra antes de sua morte, porque não viria mais revelação. Se mais informação vai ser revelada depois da morte dos apóstolos, e até hoje em dia, por que eles não colocam por escrito? Por que estudar a Bíblia? Pedro não tinha que estudar ou preparar pregações ou estudos intensivos. Ele não tinha que ir numa livraria evangélica e comprar um livro para pregar no domingo. Ele simplesmente abria a boca e o Espírito Santo falava toda a verdade sem erro nenhum. Pedro até fez num outro idioma humano que nunca estudou. O Novo Testamento nem começou a ser escrito até cerca de 20 anos depois da pregação de Pedro em Atos 2. Mas a revelação completa foi concluída antes da morte do último apóstolo. Aprendemos também em Efésios capítulo 3, versículo 4, que se alguém quer compreender o que foi escrito pelos apóstolos, ou o que esta pessoa precisa fazer? Ler. O versículo diz, ao lerem isso, vocês poderão entender. Vou repetir este ponto mais tarde, mas hoje em dia tem três ideias principais sobre a interpretação da Bíblia. Primeira, a do catolicismo. Catolicismo fala, você não pode entender a Bíblia sem a igreja explicar para você, mas Efésios 3:4 diz que você pode entender a Bíblia quando ler. Segunda interpretação hoje em dia é a dos protestantes e pentecostais. Eles falam, você não pode entender a Bíblia sem orar e pedir que o Espírito Santo te ilumine. Pense sobre como esta ideia não faz sentido. As palavras na Bíblia são as palavras de quem? Vieram de quem? Vieram do Espírito Santo. João 14, versículo 25 e 26 e João 16, versículo 12 e 13, que acabamos de ler. Se o Espírito Santo não foi claro a primeira vez que deu as palavras de Deus, vocês acham que ele será mais claro a segunda vez, tentando explicar o que ele já explicou? Se for assim, então a resposta é não. Mas não é assim. O Espírito Santo foi claro a primeira vez. Agora, a terceira maneira de interpretar a Bíblia é o que a Bíblia diz. Leia e entenda. A Bíblia foi escrita para todos entenderem. Aprendemos também de Efésios capítulo 3, versículo 5, que a revelação de Deus não foi conhecida antes, mas foi revelada por completo agora, aos apóstolos e profetas no Espírito, no primeiro século. Exatamente como Jesus disse que aconteceria em João, capítulo 16, versículo 13. Toda a verdade foi prometida por Jesus e entregue. Vamos comprovar isso agora. Antes de fazer uma leitura que vai encerrar este ponto, deixe-me falar uma coisa extra que confunde algumas pessoas. Algumas pessoas falam fora de contexto que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Elas tentam nos convencer que a palavra escrita mata e precisamos de revelações modernas do Espírito Santo. Mas, se você ler este trecho em contexto, em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 18, vai descobrir que a letra que mata é a velha aliança, a lei de Deus dada a Moisés, que mostrou o nosso pecado. Romanos capítulo 3, 20 mostra que nós estamos justificados pela lei. A lei mata. A lei só mostra o pecado. Agora, o Espírito vivifica por meio da nova aliança, o Novo Testamento. A palavra de Cristo, o Evangelho, falado verbalmente ou por escrito, traz nova vida. A palavra de Cristo é viva e eficaz, Hebreus 4, versículo 12, e é a espada do Espírito, Efésios 6, versículo 17. Agora, vamos comprovar que toda a verdade foi dada por Jesus aos apóstolos. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, está escrito: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Dentre os apóstolos, João foi o último a morrer. Os outros já haviam sido decapitados, crucificados, queimados e comidos por animais selvagens. Como o último apóstolo vivo terminou a revelação de Jesus? O que não podemos fazer com este livro? Não acrescentar e nem tirar nada. Aquelas que fizeram isso vão sofrer as consequências. De acordo com a Bíblia, o que vai acontecer com o bispo universal, Joseph Smith, Allan Kardec, Ellen White, Charles Russell, Agnes Osman e outros que dizem que Deus fala com eles? A Bíblia diz que vão sofrer. Toda a verdade já foi revelada. Não precisamos de revelações modernas. Até agora, neste estudo, temos só concentrado sobre como o Novo Testamento chegou até nós. Vamos ver como o Velho Testamento chegou também. Veja o primeiro ponto do esboço simples de autoridade religiosa. Como foi que o Velho Testamento chegou até nós? Vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Esse autor de Hebreus, no Novo Testamento, descreveu como o Velho Testamento foi feito. Ele disse que Deus falou há muito tempo, no passado, antes da época do Novo Testamento. E ele falou muitas vezes. Deus falou durante séculos para Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Isaías, entre outros. E Deus falou de várias maneiras. Ele falou através de nuvens, anjos, sonhos, visões, uma sarça ardente, um burro com balão, entre outras maneiras. E assim o povo aprendeu a vontade de Deus pelos profetas. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, fala isso, sobre como Deus revelou o Velho Testamento. E estes profetas escreveram. Agora, compare o Velho Testamento com o Novo Testamento. O Velho foi dado quando Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Mas o Novo Testamento foi uma vez e uma maneira, por meio do Filho aos apóstolos. Como foi o Novo Testamento foi revelado? Jesus, por meio do Espírito Santo, falou aos apóstolos e eles escreveram toda a verdade e nós devemos ler e entender. Deus não vai falar muitas vezes e várias maneiras hoje. Ele já deu toda a verdade, toda a sã doutrina. Ainda queremos saber qual é a autoridade religiosa que devemos seguir hoje. Temos que entender agora o terceiro ponto da lição. Olhe no esboço simples. Qual é a relação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Isso em si é um estudo que pode tomar muito tempo. Vamos resumir com uma ilustração e breves explicações e algumas passagens. Se for necessário um estudo a mais, eu tenho um estudo especial sobre a diferença entre a aliança e guardar o dia de sábado e sobre este mesmo assunto no Novo Testamento, numa lição à parte. Você pode entrar em contato comigo e eu posso passar um estudo bem maior se for necessário. Mas, no Velho Testamento, estão as profecias sobre o Messias que iria chegar. Este é o Velho Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento destas profecias. O Messias chegou. O Velho Testamento era uma aliança entre Deus e o povo israelita. Deuteronômio capítulo 5, 1 até 3, mostra isso. Isso não é a minha aliança com Deus, é uma aliança entre Deus e o povo israelita. O Novo Testamento é uma aliança entre Deus e qualquer um que vai seguir seu filho, Jesus. Pode ver isso em Mateus capítulo 26, 26 a 9 e Hebreus capítulo 8, 6 a 13. É como um contrato de aluguel numa casa. Depois que o contrato de um ano vencer, tem que escrever um novo contrato, pois o velho não tem mais validade perante a lei. E é impossível ter dois contratos numa casa de aluguel. O ponto é que hoje nós seguimos o Novo Testamento como a sã doutrina. Vamos comprovar isso agora. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 25. Versículo 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A lei de Deus, dada a Moisés, no Velho Testamento, cuidava do povo e deu proteção como uma babá. A babá cuida e protege a criança até que ela tenha a idade de cuidar de si mesma. A lei cuidava do povo antes que viesse a fé em Jesus. Mas quando Jesus veio, o povo não precisa mais da lei para cuidar dele, porque quem cuida agora é Jesus. A lei também era tutor, o guia, e guiou o povo a seguir Jesus. Então o guia foi embora. Por isso, o versículo 25 disse que não estamos sob o controle do tutor agora. Não precisamos mais do guia. Não obedecemos às leis do Velho Testamento, e sim obedecemos o Novo Testamento. Isso não significa que devemos jogar fora o Velho Testamento. Simplesmente, não temos que obedecer às regras do Velho Testamento. Além disso, você não pode entender o Novo sem o Velho. Também o Velho foi escrito para a nossa instrução e de nos dar exemplos de como viver e nos relacionar com Deus. Podemos ver isso em Romanos capítulo 15, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 10, 1 até 11 e 2 Timóteo 3, 14 até 17. Não se esqueça que os 10 mandamentos fazem parte da velha lei. Nós somos obrigados a guardar os 10 mandamentos. Jesus repetiu 9 dos 10 de uma forma superior, mas não repetiu a lei de guardar o sábado. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que irar-se contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus capítulo 5, 21 e 22. A lei de Jesus é parecida, mas superior. Jesus quer eliminar ódio do coração para que o ato físico de matar alguém não aconteça. Outro exemplo, quando Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, diz: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus quer eliminar cobiça do coração para que o ato físico de adultério não aconteça. Outra passagem que nos ajuda a distinguir entre o Velho e o Novo Testamento é Gálatas capítulo 5, versículos 1 até 4. Versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Aqui temos Paulo escrevendo para as igrejas da Galácia. Quem está falando, quem está ouvindo? As igrejas foram compostas de judeus e gentios que agora são cristãos. As igrejas estavam com brigas. Você pode ler com mais detalhes sobre isso em Atos capítulo 15. A mesma situação sobre circuncisão. O problema foi que os judeus cristãos achavam que todos precisam de circuncisão para serem salvos. Todos sabem o que é circuncisão? Uma palavra mais moderna é fimose. É uma pequena cirurgia que um médico faz para um menino. Ele vai cortar fora a pele do prepúcio que cobre a glande do pênis. Isso aconteceu com todo menino judeu quando tinha 8 dias de idade. Era um sinal da aliança entre os israelitas e Deus. Agora, quando os judeus e gentios estavam juntos na mesma congregação, os judeus achavam que os gentios tinham que ter circuncisão também. Portanto, os judeus pegaram uma faca e disseram, vamos cortar. E os gentios disseram, esses adultos, esses homens, não vão nos cortar. E a briga começou. Paulo escreveu para resolver a situação com uma palavra de Deus. A explicação foi que a circuncisão é do Velho Testamento e não faz parte do Novo. E se alguém vai voltar ao Velho e pegar alguma coisa e incluir no Novo, o que vai acontecer com ele de acordo com Gálatas 5, versículo 4? Ele vai cair da graça, perder a salvação, ser desligado de Cristo. Portanto, não podemos pegar nada do Velho e colocar no Novo, bem como templos físicos, onde Deus habita, dízimos, incenso, velas, sacrifícios queimados no altar, sábados, instrumentos musicais, entre outras coisas. O Novo Testamento é bem diferente. O templo somos nós. A oferta é com liberalidade ao invés de um dízimo. O incenso, hoje é a nossa oração. O sacrifício foi Jesus na cruz. O dia de celebrar a ressurreição de Jesus é o primeiro dia da semana. E louvamos a Deus com o fruto de nossos lábios, ao invés de instrumentos musicais. São duas alianças diferentes. Então, para concluir esta parte do estudo sobre o que é a autoridade religiosa e qual é a doutrina que devemos seguir, Jesus deu aos profetas, por meio do Espírito Santo, o Velho Testamento. E eles escreveram. E Deus, Jesus, deu aos apóstolos e profetas, por meio do Espírito Santo, o Novo Testamento. E eles escreveram toda a verdade. O Velho tinha o propósito de guiar o povo até Jesus para seguir o Novo Testamento. E o Novo Testamento vai ser nosso juiz perante o tribunal de Cristo. João 12, 48. Você pode ver o verso do esboço simples e os círculos que demonstram um resumo desta lição. O quarto ponto de nossa lição é qual é o valor da palavra de Deus? Abra sua Bíblia e leia Romanos 10, versículo 17. Qual é o valor da palavra de Deus? Por que estava escrito? Por que nós devemos ler? Romanos 10, 17 diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Há dois tipos de fé: fé verdadeira e fé falsa. Todos acreditam em alguma coisa. Como alguém vai obter fé verdadeira? Somente ouvindo a palavra de Cristo. Ele tem de ler a Bíblia, nada mais, nada menos. Se ouvir o que homens falam e acreditar naquilo, a pessoa terá uma fé falsa. Já percebeu a mulher na caixa do mercado, analisando a nota de 50 reais que você passou para ela? A nota tem a aparência de verdadeira, mas ela quer ter certeza porque tem muita nota falsa na praça. E ela então vai raspar, verificar. Porque nota falsa não vale nada. Ou vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quais são as duas coisas que esta passagem explica que devemos fazer? Livrem-se da maldade e aceitem a palavra. Se nós queremos salvação, nós temos que implantar a palavra da Bíblia em nosso coração, e nem uma palavra de qualquer homem ou de qualquer pessoa que diz que Deus falou com ele. Se colocarmos somente a palavra de Deus, a Bíblia, em nosso coração, nós vamos obter salvação, saindo das trevas e entrando na luz. Bom, vamos ler 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que podemos aprender aqui é que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Útil para o quê? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Queremos dar para as nossas crianças uma boa educação na justiça? Leia a Bíblia para elas. Elas vão aprender como ser honesto, íntegros, como lidar com pessoas, administrar dinheiro, responsáveis, que são qualidades necessárias para qualquer profissão. O versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer ser apto e plenamente preparado para toda boa obra? Leia a Bíblia. Aplica a Bíblia. Ela é útil para nos aperfeiçoar. Há uma outra passagem interessante sobre esse assunto que eu gosto de acrescentar nessa lição. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Diz que a palavra é viva e eficaz, porque a letra do Novo Testamento não mata. É a palavra do Espírito Santo que vivifica. Ela aqui é comparada com uma espada de dois gumes. Agora, muitos de nós não temos a experiência de lutar com uma espada, mas temos experiência com uma faca. Algumas vezes, quando estamos usando uma faca, cortamos nosso dedo e dói, e sangra. Eu gosto de comparar essa espada do Espírito, Efésios 6, 17, com um bisturi de cirurgião. O cirurgião vai nos cortar. Ele faz uma cirurgia para eliminar doença, para eliminar o tumor, para eliminar o câncer do nosso corpo, para que possamos ter saúde. É isto que a Bíblia vai fazer em nossas vidas. Ela vai fazer uma cirurgia em nós para remover os pecados, para remover as ideias que não são da Bíblia, as doutrinas falsas, para ficarmos com saúde espiritual. Vamos ler a Bíblia. Vamos deixar a Bíblia cortar fora essas coisas. O quinto ponto de nossa lição é: o que pode ser um guia religioso falso? Alguém quer ser enganado? Não. Então vamos aprender como evitar o engano religioso. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 6 até 9. Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre aqui é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aqui Paulo estava escrevendo aos judeus que queriam voltar para o Velho Testamento. E uma pergunta para nós: por que existe tanta religião e tanta divisão no mundo atual? Bom, o versículo 7 nos dá uma resposta. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Há pessoas assim que estão ensinando coisas fora da Bíblia e dividindo o corpo de Cristo, e muitos estão seguindo essas ideias e estão sendo enganados. No versículo 8, Paulo escreveu: mas, ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A palavra amaldiçoado, anátema, significa condenado. Essas pessoas serão castigadas. Então, se nós não queremos ser destruídos, o que nós não devemos fazer? Ir além do que já foi pregado. Não devemos ultrapassar o que está escrito na Bíblia. Ele também escreveu: se nós mesmos falarmos alguma coisa além da Bíblia, seremos condenados, e a pessoa que aceitar será condenada. Se um anjo vindo do céu pregue alguma coisa além da Bíblia, seja amaldiçoado. Por exemplo, se você tiver uma visão, um sonho, um anjo aparecer para você e pregar o que não está aqui na Bíblia, fale para ele: vá embora. Eu já tenho toda a verdade aqui na Bíblia. Eu não preciso de visão, sonho ou anjo nenhum para me falar a vontade de Deus. Eu já tenho por escrito. Agora, se nós dermos ouvidos a estes anjos, como Joseph Smith, Charles Russell, Ellen White, Allan Kardec, Agnes Osman, entre outros, nós vamos criar novas igrejas como já foram criadas no passado. Vamos ficar com a Bíblia e ser simplesmente cristãos unidos na igreja segundo a Bíblia. Então, o que pode ser um guia religioso falso? Anjos, visões, revelações e outros homens podem nos enganar. A Bíblia diz: não vá além do que foi pregado, ou você será amaldiçoado. É tão importante este ponto que no versículo 9, Paulo repetiu isso para evitar enganos. Depois dessa lição terminar hoje, pega 2 Coríntios capítulo 11, 3 e 4, versículo 14, e você vai ver como Satanás usa revelações modernas para enganar o povo hoje. Bom, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 João. Aquele livro pequeno antes do livro de Apocalipse. Vamos ler 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Este livro também foi escrito por João, o apóstolo, que escreveu aquele livro que nós começamos na última lição, o Evangelho de João. De acordo com esta leitura, por que nós temos muitas igrejas, muita religião e divisão hoje? Porque não estão seguindo a autoridade da Bíblia. E diz que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que João nos ensina a fazer nesta leitura? Não acredite em qualquer religioso. Examinem o pregador para ver se ele realmente é de Deus. Como podemos pôr à prova estes pregadores e saber se são verdadeiros ou falsos? Usando a Bíblia como o nosso padrão de medida. Por exemplo, se eu perguntar para você quanto mede a largura da minha Bíblia em centímetros, você vai adivinhar. Como vamos saber a medida certa? Usando uma régua que nós reconhecemos como autoridade de medida. O mesmo princípio é verdadeiro sobre a Bíblia, a autoridade de Deus, em questões religiosas. Não podemos tirar uma conclusão baseada em aparências. Um grupo religioso pode ter uma boa fachada, mas será que é a Igreja de Deus? Agora abre sua Bíblia para Atos capítulo 17, versículo 10 até 11. E vamos ver um exemplo de alguns homens fazendo isso mesmo, não dando crédito a qualquer espírito, qualquer homem, mas provando se eles são de Deus mesmo. Atos 17, versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam uma mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O que nós temos aqui são Paulo e Silas pregando o Evangelho de Cristo. Sobre este homem que morreu, foi ressuscitado e agora vocês precisam ser batizados para fazer parte da igreja. E as pessoas ouvindo estão pensando, que mensagem é esta? E elas não sabiam se a mensagem era verdadeira ou não. Para discernir a verdade, elas examinaram as Escrituras do Velho Testamento todos os dias para ver se tudo isso era assim mesmo. Se nós queremos ser pessoas nobres, devemos ler a Bíblia sempre, procurando as verdades de Deus. Se você quer ter certeza do que você está fazendo espiritualmente, leia a sua Bíblia dia e noite. Leia todo dia para saber a verdade. E não deixe ninguém te enganar. Porque homens podem nos enganar. Lendo a Bíblia, teremos a habilidade de discernir facilmente entre algo falso e verdadeiro. Vamos para Marcos capítulo 7, versículos 1 até 13. E ver outro guia religioso falso. Versículo 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observem muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. O problema foi que os discípulos estavam comendo o pão sem lavar as mãos e os judeus ficaram irritados com isso. A razão que os judeus estavam lavando as mãos e obrigavam o povo a lavar as mãos antes de comer pão é por causa de uma tradição. O guia religioso falso aqui é tradição. Alguém falou no passado que é uma boa ideia lavar as mãos antes de comer, mas depois de ser passado pai para filho, durante vários séculos, agora todo mundo acha que é uma lei da Bíblia e é obrigatório lavar as mãos antes de comer. E o ponto da passagem é que Jesus está dizendo: me mostre uma página só da Bíblia que ensina isso e eu vou lavar as mãos antes de comer. Mas não há uma passagem que diz que tem que lavar as mãos antes de comer. Então, esta tradição dos judeus atrapalhou a vida deles. Jesus respondeu nos versículos 6 e 7: hipócritas, como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É possível adorar a Deus em vão? Sim, muitos adoram a Deus, mas se não estão adorando a Deus em espírito e em verdade, segundo a nova aliança, João capítulo 4, 24, então estão adorando a Deus com todo o coração e sinceridade, mas em vão. Precisamos saber o que Deus quer de adoração. Eu estou falando de como ofertar, orar, cantar, participar na ceia do Senhor e tudo que o Novo Testamento falou a respeito de adoração. Os judeus estavam, obviamente, adorando erradamente, em vão. O versículo 8 ensina: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Tradição. Se nós vamos guardar tradições que um homem falou que nós devemos fazer, nós não estamos guardando o mandamento de Deus. Nós estamos negligenciando a palavra de Deus. O versículo 9 ensina: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. O versículo 13 ensina: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Então, o que eles estavam fazendo não foi ler mais a Bíblia, mas fazendo o que eles bem queriam em nome de Deus. E temos um bom exemplo deles sobre a maneira de ajudar seus pais, versículos 10 e 11, diz: Moisés disse, mas vocês afirmam, e eles multiplicaram a palavra de Deus. Agora vamos para Atos, capítulo 26, versículos 9 até 11, e veremos outro guia religioso falso. Versículo 9: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos dos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Aqui nós temos o apóstolo Paulo falando como ele era antes de tornar-se um cristão. Ele falou no versículo 9 que ele achava que ele devia praticar todas essas coisas contra Jesus com todo o sentimento, com toda a consciência, com todas as emoções, com sinceridade e zelo, fazer tudo isso contra Jesus. Paulo, também conhecido como Saulo, era contra Jesus com toda emoção e com toda sinceridade. Paulo estava certo ou errado? Obviamente ele estava errado. Ele estava contra Jesus. Entretanto, ele tinha uma consciência limpa enquanto perseguia a igreja. Ele sentia que ele devia fazer essas coisas. O ponto onde eu quero chegar é este: que nossos sentimentos, nossa consciência, nossas emoções, sinceridade e zelo podem nos enganar, podem nos guiar errado. Então, não confie na sua sinceridade, não confie nos seus sentimentos, mas assim faz o que a palavra de Deus fala. Algumas vezes, quando eu estou ensinando as pessoas, eu falo: a Bíblia ensina isso? E eles dizem: tem razão, está escrito na Bíblia, mas eu não vou fazer isso porque na minha igreja fazemos outra coisa, ou eu sinto no meu coração que eu estou certo. Agora, alguém pode sentir que está salvo, mas se não segue os mandamentos, é mentiroso. Leia novamente 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4, que vimos na última lição. Então, não confie nos sentimentos e na sinceridade. Eu lembro uma vez quando eu estava com minha esposa e eu disse: ontem João falou isso. E ela respondeu: não, João falou isso. E eu falei de novo: não, ele falou isso. E nós começamos uma pequena discussão de casal. O que nós podemos fazer para resolver a questão? Nós fomos para João e perguntamos: João, o que você disse? E ele falou para mim o que foi. E eu estava enganado. Eu estava sinceramente enganado e minha esposa estava certa. Eu estava dependendo da minha sinceridade e das minhas emoções, mas eu estava errado. Então, não depende dos sentimentos, pois sinceridade não é igual à verdade. Considere este exemplo. Eu me lembro de um jogo de futebol num campo de areia na frente da casa de um amigo. As traves não tinham redes. Meu amigo chutou a bola e de onde eu estava no campo, parecia um gol. Eu gritei: gol! Com toda a emoção. Mas meu amigo disse que a bola passou bem do lado de fora da trave. Mesmo que eu passei por toda a emoção, não aconteceu um gol. Vamos ler Romanos 10, versículo 2, e ver Paulo falar exatamente isso. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Paulo escreveu que eles têm muito zelo, mas sem entendimento. Zelo sem conhecimento não vale nada. Então, só porque uma pessoa é sincera, zelosa, com muito sentimento, com muitas emoções, com uma consciência limpa, não significa que está salva. Ela precisa seguir o que está na Bíblia, nossa única autoridade, e com essa verdade, ela possa sentir muita alegria. Então, podemos ver que há várias guias religiosos falsos: anjos, homens, espíritos, tradições e sentimentos. Vamos ficar com a Bíblia como a nossa única autoridade, não acrescentando e nem tirando, mas lendo e entendendo, e vamos conhecer a verdade que nos liberta, porque é a verdade que nos liberta, não ideias falsas dos homens. Vamos ver o sexto ponto dessa lição. Olhe no esboço simples. A pergunta: por que nós devemos conhecer a palavra de Deus? Por que nós devemos conhecer a palavra de Jesus? Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esta passagem diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós temos que estar preparados para chegar lá. como nós podemos ser preparados para chegar com confiança perante o tribunal de Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 13, diz que podemos ter certeza da salvação. João escreveu isso: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ou vamos ver como podemos ter certeza da salvação. Leia João capítulo 12, versículo 48. João 12, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. O que vai nos julgar no último dia, quando nós comparecemos perante o tribunal de Cristo? A palavra de Cristo. E se você quer ser bem preparado, se você quer chegar perante Jesus com confiança, leia a palavra de Deus, porque quando nós chegarmos, Jesus vai pegar a palavra e dizer: você leu? Você obedeceu? E se nós dissemos: não lemos, não obedecemos, nós vamos ser castigados pela eternidade. Mas aqui, se nós lemos e obedecemos, nós vamos dizer sim, e Jesus vai nos deixar entrar para a vida eterna com o Senhor. A palavra vai nos julgar. Vamos ler e obedecer a palavra, ou estaremos perdidos. Agora, leia a última passagem da lição. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Ela é uma outra razão por que devemos ler a palavra de Jesus. Paulo estava falando com Timóteo e ele disse: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Algumas pessoas falam: viva uma vida moral, vamos cuidar bem de nossas vidas, mas tanto faz o que a Bíblia ensina. Esta pessoa terá a salvação? Não. Outras pessoas falam: temos que conhecer e ensinar a Bíblia com exatidão, mas elas vão e saem com prostitutas. Se não cuidar de sua própria vida, terá salvação? Não. Nós precisamos ter uma vida pura e moral, e também precisamos estudar e obedecer à Bíblia, e nós teremos salvação. E as pessoas que vão nos ouvir terão salvação também. Veja a aplicação e desafio desta lição. A Bíblia deve ser nossa autoridade religiosa, nossa única autoridade. A pergunta para todos é: a Bíblia pode ser sua única autoridade religiosa? Vamos examiná-la todo dia? Se a Bíblia é a sua única autoridade, vamos dar continuação em nossos estudos juntos, porque todas as lições para frente são baseadas na Bíblia, nada mais, nada menos. Não vamos nos basear em opiniões, sonhos, visões, revelações e nem tradições. Se você não acredita que a Bíblia é a nossa única autoridade, não adianta dar continuação nos estudos. Eu gostaria de encorajar você a continuar lendo o livro de João nas próximas semanas para conhecer bem o livro de João. Depois de ler duas ou três vezes e estar começando a compreender melhor, comece a ler o livro de Atos, porque a partir das próximas aulas vamos começar o estudo do livro de Atos em vários aspectos. Obrigado pela sua atenção. Na próxima aula, vamos começar a lição 3 sobre o maior problema da humanidade, o pecado. Se você tiver perguntas sobre o uso de instrumentos musicais no culto de louvor ou sobre guarda o sábado do Velho Testamento, eu posso te fornecer lições específicas sobre esses assuntos da Palavra de Deus.